Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Sons do Brasil na área mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Onde você estiver, na hora que estiver, no dia que estiver da semana ouvindo o nosso programa, está aqui o nosso cumprimento para mais um capítulo da nossa história no ar a partir de agora, com o nosso convidado especial, como sempre fazemos aqui, para falar de música, contar um pouco de história, trazer a experiência do nosso convidado. E, para não perdermos muito tempo, já quero dar as boas-vindas a ele. Temos aqui o compositor, instrumentista, arranjador, produtor musical, Noah Streuter. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Fala, Serginho. Tudo bom? Um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
Prazer é nosso, cara. Obrigado por ter aceito esse convite para a gente falar um pouco de música instrumental brasileira, também da sua experiência, da sua história aí e do trabalho novo que você tem aí, novo assim, não é? Lançado em 2020, mas, claro, tivemos todo um período pandêmico aí que atrapalhou tudo e eu sei que isso ainda está novinho, inclusive tem show para acontecer daqui a alguns dias, mas a gente vai falar a respeito de tudo isso. Aproveitando então para a gente dar o início aqui, Noah Streuter, fala para a gente então como foi o seu início dentro da música. Eu sei que você vem de uma família totalmente musical aí, mas conta para a gente como é que a música começou para você nessa correria toda.
Bom, Serginho, pois é, eu tenho muita sorte, eu sinto que eu tenho um privilégio gigante e dei muita sorte de nascer onde eu nasci, em vários aspectos. E muito também porque eu, desde sempre, fui muito ligado à música. A música sempre foi uma coisa muito forte pra mim. E era uma coisa que tinha muito perto. Em casa, pela parte da minha mãe, pela parte do meu pai. Meu pai, músico também, baixista, me formou como músico, como pessoa. Minha mãe também, super musical, adora cantar, canta até hoje em coral, é uma pessoa apaixonadíssima por música e tava sempre ouvindo música comigo e dançando. É uma pessoa muito dócil e muito apaixonada mesmo, né, pela vida e pela música. E tem meu tio, né, o irmão do meu pai, o Guga, que foi importantíssimo pra mim, me colocou pra trabalhar cedo e me deu os discos certos na hora certa, assim como meu pai. Então foi muito dividido, assim, essa minha educação. Até meu tio Napão, que é irmão do meu pai e do Guga, foi uma pessoa também fundamental, assim, pra minha formação artística e de música. E ainda, meu avô, por parte de mãe, tocava violão. Meu tio é músico e é compositor, apesar de não viver disso, né? Minha família, por parte de mãe, tem restaurantes. Eles vieram da Itália, minha avó e meu avô, e eles têm uma cantina. Mas o meu tio, o Máximo, que é irmão da minha mãe, ele é compositor mesmo. E, aliás, eu acabei de produzir uma faixa com ele. Ele é um grande músico, apesar de não ter seguido a carreira de músico, né? Teve ainda uma presença fundamental, só para fechar, do Leive Miranda, que tem uma escola que chama Groove, a qual eu frequentei de criança, né? Aprendi muito lá, muito mesmo. Meu primo Marcelo Miranda, que é meu irmão, assim, de criação, que é um músico absolutamente sensacional, foi muito importante também. Então eu tive muita sorte, assim, Serginho, foi só abençoado de amar uma coisa que estava muito perto de mim, assim. Ser músico, né, ter escolhido essa profissão, na verdade, não sei nem se fui eu que escolhi ou se ela que me escolheu, foi acontecendo, assim. Uma coisa que foi natural e me sinto muito honrado, privilegiado e com uma responsabilidade grande de carregar essa bandeira aí, né, de continuar produzindo música, fazendo música da melhor maneira que eu consegui.
Ou seja, o berço musical já estava ali permeando ali, você só se aconchegou e dando continuidade a esse legado todo. Noah, vamos botar música no pedaço aqui? O que a gente pode colocar para iniciar a parte musical dos Sons do Brasil 390?
Opa, vamos colocar a música Varanda, que foi o single que eu lancei desse meu disco Prece, que é o meu primeiro disco autoral, que eu lancei, como você disse, em 2020. Varanda é uma música que eu fiz voltando de um trabalho de tocar à noite, e a gente que toca à noite muito tem várias vezes essa situação onde a gente tem que cumprir o horário de ir para casa, de tocar. As pessoas já não estão mais lá no bar. E muitas vezes é nessas horas onde acontecem coisas incríveis musicalmente. E esse dia tinha acontecido, a gente tinha tocado e rolou um lance muito legal. uma conexão muito grande. É daquelas noites que a gente volta pra casa todo mundo muito feliz, com a certeza de que a gente escolheu a profissão certa, assim. Aí eu cheguei em casa, não conseguia dormir e comecei a fazer ela, inspirado muito uma coisa de bolero, do Henry Mancini, que eu sou muito fã das coisas dele. É meio que uma trilha, varanda, porque eu imaginei essa varanda em preto e branco, assim, né? Eu quero dedicar ela justamente pro meu primo, o Marché, Marcelo Miranda, grande músico.
Vamos nessa então, Varanda com Noah Streuter, e a gente volta para dar sequência no papo. Thank you. De volta depois de Varanda com Noah Strother. E, Noah, você falou então desse início. Nesse seu estudo da parte musical, você teve também um estágio, um estudo, ou seja, você passou lá pela Holanda estudando música também durante essa sua formação toda. Dá uma pincelada pra gente sobre isso aí.
Pois é, Serginho, essa história é engraçada. Eu acabei caindo meio de paraquedas na Europa. Eu fui atrás da minha namorada na época, a Flora, e ela foi primeiro pra Irlanda, e aí eu fui visitá-la e acabei ficando lá. No final de um ano, assim, que a gente já tava meio naquela de ou voltar pro Brasil, eu queria voltar, né? Mas ela queria muito estudar numa escola na Holanda, dança. Eu não tinha a menor vontade de estudar fora, não era uma coisa que pra mim era importante, assim. Sempre gostei muito de música brasileira e ainda gosto muito e acho a cena aqui de São Paulo absolutamente muito rica e muito boa. Mas enfim, ela acabou marcando pra mim umas audições lá e eu fui, não preparei nada, e acho que porque eu tava muito tranquilo, eles acabaram me dando uma bolsa pra estudar no Conservatório de Haia. E aí, na hora que eu vi o que era, sim, eu falei, eu vou ter que passar por experiência, né? Eu tinha dois anfiteatros grandes, maravilhosos, orquestras, e aí aula de arranjo, aula de instrumento, aula de contrabaixo clássico, aula de harmonia, tudo organizado. E aí eu acabei ficando, fiz o bacharelado lá e o mestrado, ou seja, fiquei 6 anos na Holanda estudando em Haia, numa cidade onde não tem muita coisa pra fazer. Então foi um período intenso de estudo. Foi determinante pra mim, assim. Eu tive contato com a música clássica, mas efetivamente isso abriu muito minha cabeça pra composição e toquei com muita gente lá de vários lugares do mundo, conheci musicalidades muito diferentes, né? Era uma escola muito internacional, então tinha gente do leste europeu tocando aqueles compassos compostos, tinha os próprios holandeses, era uma escola bem de jazz tradicional, então eles dominavam muito essa linguagem. Ah, e os latinos, tocava com os venezuelanos também, com os mexicanos, tocava com os gypsies, né, o gypsy jazz, toquei muita coisa diferente, assim, foi uma experiência muito boa e longe de uma coisa de casa que eu sempre tive, né, e que desde que eu comecei a tocar mais, eu comecei a fazer sub pro meu pai, né, que é baixista também, ele me colocava na roda, e o Guga me botou de baixista também, no grupo dele, então começar um negócio num lugar onde eu não conhecia ninguém e conseguir as minhas próprias coisas, inclusive até essa bolsa, foi uma coisa que me deu uma independência, assim, que foi muito importante pra mim. Então esse período na Holanda foi maravilhoso. E eu conheci muita gente legal, consegui fazer uma ponte legal, que eu volto pra lá quase todo ano pra tocar com o meu grupo, com o Caixa Cubo, com o meu trio, né? Então foi maravilhosa. Esse acidente, na verdade foi um acidente mesmo, foi uma coisa que do destino, assim, que eu não previa.
E deve ter sido uma bela experiência mesmo, só disso que você falou para nós aí, a questão desse envolvimento com vários músicos de várias regiões do mundo, né, na verdade, não só dali, essa fusão ali que juntou tudo dentro do mesmo caldeirão, deve ter sido muito interessante. Você citou a questão do Caixa Cubo aí, que é um grupo que você tem aí desde 2010, é isso? Fala pra gente rapidamente sobre esse grupo seu aí.
Pois é, o Caixa Cubo, na verdade, começou na USP, com o João e o Henrique. O João toca bateria, João Fidelis e o Henrique Gomi de piano. E eles se juntavam e ficavam estudando e tinham esse duo, que eles chamavam diferentes pessoas, assim, convidados. Eu fui um desses convidados em 2011. O grupo já existia, assim, tava nos primórdios, mas já tinha a banda do Canil, a galera da USP lá, eles são maravilhosos. E eles tocavam muito livre, eles não estavam acostumados a tocar com baixista, então não tinha muita amarra, assim, eles iam pra cima. Eles falam isso, né, que quando eles tocaram comigo, eles me chamaram pra uma gravação, era dia 24 de dezembro. A gente não conseguiu achar ninguém, só você que topou. Aí a gente foi tocar e deu uma baita liga, assim, no estúdio. A gente ficou amigo de cara, conversou musicalmente muito bem, a gente se ouviu e tocou, rolou um lance muito legal, assim, ficou uma coisa muito boa. Aí no final da gravação eu falei, pô, acabei o bacharelado, o ano que vem eu vou começar o mestrado lá, por que que vocês não vão lá? Tentam uma bolsa, eu consegui uma bolsa lá, tô com moral lá, vão lá fazer o teste, lancei pra eles. E aí eles, no verão seguinte, eles bateram na minha porta lá, falaram, ó, vamos fazer o teste aí. E eles fizeram a audição e passaram. Aí a gente fez o mestrado junto, na mesma sala. Eu morava na mesma casa que o João, o Henrique morava do lado, a gente ficou 2 anos imersos também com esse grupo, um trio, e a gente fez uma pesquisa, uma grande imersão nessa época, tocando música brasileira e o samba jazz e o choro, e explorando isso com o nosso jeito, né? Aí a gente já tem, dessa história aí, 5 discos gravados, fizemos Misturada, que é um disco que a gente tocou vários compositores que a gente admira, brasileiros, depois fizemos um inteiro só sobre a obra do Garoto, Aníbal Augusto Sardinha, depois fizemos um disco de música nossa, experimental, elétrico, uma coisa completamente diferente, meio rock, meio techno, meio jazz brasileiro, o Saturno. Depois lançamos o Ângela, que foi um disco que teve bastante entrada na Europa, em Londres, um selo de Londres veio falar com a gente e fez um LP desse disco, o Ângela. E agora vamos lançar o nosso novo disco, o Agora. Enfim, o Caixa Cubo é um projeto que vai produzindo, a gente não para de produzir, a gente brinca que já a gente vai ter mais discos que fãs, não é verdade, mas é um pouco disso, a gente não para de produzir. Aliás, só pra fechar, o Henrique, que foi fazer o mestrado, ficou lá e tá com uma família na Alemanha, ele acabou indo pra Alemanha, casou com a Daphne, tem 3 filhos lindos, maravilhosos, e ficou por lá, e a gente mesmo assim continua fazendo show. Ele veio pra cá, a gente fez um Blue Note com a Xenia, que foi maravilhoso. Agora em maio, né, no ano que vem, a gente vai pra lá, vai tocar na Dinamarca, na Alemanha. Esse ano fomos também, tocamos na Jazz Ahead, que é um grande festival lá, uma feira muito legal que tem em Bremen, na Alemanha. Então, o Caixa Cubo veio junto com essa coisa de ter estudado fora e de uma busca por uma música brasileira nova, de trio, contemporânea e ao mesmo tempo abraçando o tradicional do nosso jeito, né? Então, vale a pena dar uma ouvida aí nos discos, tem bastante coisa. E eles são bem diferentes, mas ao mesmo tempo eu acredito que tem uma identidade nossa sempre rolando.
Noah, vou pedir licença para você. Quem vai dar o primeiro pitaco desse nosso programa sou eu aqui. E estamos trazendo um artista lá de Recife, que já passou aqui por São Paulo um tempo, ficou por aqui, já participou dos Sons do Brasil. E nós pensamos uma música do repertório dele, que é a música Olhar em Festa, que já foi premiada em festival e tudo. Estamos falando de Juan Trajano. Então vamos lá, Juan Trajano com Olhar em Festa, e a gente volta aqui pro segundo bloco.
Em festa, ela chegando, eu sorrindo, e aqui pensando quanto aprendo ao lado dela. Há um verso imerso em recomeço, uma quimera, afago e zelo, ego sendo reduzido. Embora eu saiba que um dia pode ser que a gente pegue uns diferentes, o amor é o tempo em suspensão que vem à tona estas horas, muda os planos e transcende fronteiras e oceanos, é o que nos torna humanos. Fina fenda que revela o arrepol. O olhar em festa, ela chegando, eu sorrindo, e aqui pensando quanto aprendo ao lado dela. Há um verso imerso em recomeço, uma quimera, afago e zelo, ego sendo reduzido. E muito embora eu saiba que um dia pode ser que a gente pegue uns diferentes. O amor é o tempo em suspensão que vem à tona estas horas, muda os planos e transcende fronteiras e oceanos. É o que nos torna humanos. Fina fenda que é velo arrebol.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De volta agora para o nosso segundo bloco, hoje recebendo aqui Noah Streuter para esse bate-papo, e vocês ouviram Beco das Garrafas com o nosso convidado de hoje. Fala do Beco das Garrafas então, Noah.
Pô, essa música foi uma música que eu fiz muito inspirado no samba jazz, que foi um movimento que surgiu muito nos anos 60, que pegou carona com a bossa nova, que explodiu internacionalmente, e muitos instrumentistas que tocaram com muitos artistas da bossa nova, que estavam numa cena muito ativa que existia na Praça Roosevelt, ali tinham montes de bares com muita música ao vivo e pessoas que iam lá ouvir música mesmo. Isso era um programa, por mais estranho que isso fosse, não era música de fundo não. As pessoas iam, pediam seus drinks ou uma comidinha e ficavam ouvindo som. Então, era toda uma cena mercadológica da época que propiciava com que muitos músicos, instrumentistas, pudessem desenvolver uma linguagem mais livre, né? Porque quando você está acompanhando certo cantor ou gravando em certo trabalho, então esse espaço que existia no mercado era um espaço onde os músicos podiam ir e experimentar a coisa, era um laboratóriozão ali. E eles tocavam muito. Teve esses trios, né? Eu fiz uma pesquisa sobre isso. O meu TCC, até, aliás, de mestrado, foi bastante sobre isso. Entrevistei algumas pessoas dessa época. Humberto Kleiber, o grande baixista e gaitista. Roberto Sion e o Costita. Enfim, eles me contaram bastante dessa época, assim. Eu tava ouvindo muito esse tipo de som, descobrindo os discos, né? E com o meu trio, com o Caixa Cubo lá, a gente começou a tirar esses arranjos desses trios e desses grupos e tocar na noite lá. E o povo ia à loucura ouvindo isso, né? É uma música que tem uma força muito grande de expressão e mistura muito essa linguagem do jazz com a música brasileira, né? Então, grupos como o Tamba Trio, o Sambrasa Trio, Rio 65 Trio, o Sambalanço Trio, o Zimbo Trio e muitos outros foram grupos que foram, e ainda são, muito inspiradores. E, de certa forma, eles meio que muitas coisas nasceram disso, assim. O próprio Zimbo Trio formou o Clã, que formou muitos músicos. O Hamilton Godoy, além de um exímio pianista maravilhoso, ele foi um educador, ele formou muitos músicos, né? Então, o Beco das Garrafas é uma música que é meio inspirada nesses bares que eram chamados de inferninhos, né? Onde pegava fogo. Então é uma música em homenagem a esses instrumentistas, a essa época e essa era da música brasileira, que foi muito frutífera, né? Tanto a bossa nova como o samba jazz, como todas as outras coisas, a própria Jovem Guarda, que estava ali começando, né? Eu acho que um pouquinho mais para dentro dos anos 60, mas era muito rico, né?
E uma coisa que eu quero ver contigo, Noah, você como compositor, como arranjador e todo esse trabalho dentro da música que você desenvolve, além do executar a música em si, tem um trabalho muito voltado para trilhas de cinema, peças, tem várias coisas que você já fez voltado para esse segmento também. Eu queria que você desse uma rápida pincelada a respeito disso.
Pois é, Serginho, com a pandemia a gente teve que se virar bastante, né? Então eu vivia muito de tocar à noite e de dar aula presencial. E de vez em quando tinha começado já a trabalhar com coisas de trilha, mas mais tocando e fazendo meio parte da criação, assim. E sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de teatro também. E eu sempre fui ver muito teatro, sempre gostei muito de pensar na música e sempre me liguei muito nisso. Mas isso virou uma coisa mais efetiva com a pandemia, justamente, porque falei, bom, vou estudar isso agora, né? Vou aproveitar esse hiato, que a gente não sabia quanto tempo ia demorar, né? E eu comecei a estudar os programas de gravação e ouvi bastante trilha e comecei a me enfiar em projetos, assim, né? Primeiro colaborativos e depois fiz trilha pro grupo de circo Amálgama. Depois fiz a trilha pro solo da Laura Faleiros, que é muito minha amiga. Queria mandar um beijo pra ela, aliás. Fiz trilha agora para a peça Freak Náusea, da Juliana Antunes, com direção da Sofia Botelho. Também para o grupo de teatro Cemitério de Automóveis, a gente fez uma peça online, a qual eu fiz trilha também, que chama O Homem que Matou o Liberty Valance. Ótima peça também, do grande Mário Bortolotto. Um grande abraço pro Marião também. E agora tô fazendo uma peça que eu tô muito animado, que vai estrear dia 14 de outubro, aliás, no Sesc Paulista, e vão ser 20 apresentações. e eu estarei no palco, fiz a música, toda original, com mais 3 grandes músicos, então vai rolar um som ao vivo, e promete, a gente tá super animado, aliás, a gente já ensaiou a banda, então esse trabalho de trilha tá rolando bastante, agora participei junto com o Flávio Anuzzi, ele encabeçou, mas eu toquei na trilha do filme Ake. Enfim, naturalmente foi indo um pouco pra esse lado. Ainda bem, porque é uma coisa que eu adoro fazer, adoro compor música, pensar música pra peça, pra cinema, pra dança também, já fiz algumas coisas, muito legal.
Vamos pra mais uma música aí, Noah, o que, que nós temos na sequência?
Temos uma música que eu fiz pro meu avô, o Carlão, pai do meu pai, ele era conhecido por Dinda, e fiz essa música pra ele porque ele foi uma pessoa importantíssima pra mim, e ainda é, é a música que abre o disco. Então, vamos ouvir aí Dinda. Espero que vocês gostem.
Vamos nessa então, Dinda com Noah Streuter aqui nos Sons do Brasil 390. Voltamos daqui a pouquinho para a gente continuar esse papo. Estamos de volta depois de Dinda com Noah Streuter. E, Noah, estamos tocando várias músicas, você falando do seu álbum. Vamos então falar a respeito do Prece, que é o seu único álbum de carreira, seu oficialmente até agora, claro, várias participações em muitos trabalhos, mas esse é o seu trabalho. E essas músicas que estamos tocando hoje aqui fazem parte deste álbum. Fala pra gente do Prece aí.
Boa. Pô, Serginho, esse disco é um trabalho que veio muito de uma vontade de colocar minhas músicas, colocar composições minhas, dar vida a isso, né? Porque eu trabalhei muito como contrabaixista em grupos e tudo, e às vezes eu pedia permissão pra quem fosse o chefe e falava, ó, eu tenho uma ideia pra esse arranjo aqui, posso fazer? Pode. Eu tenho uma música aqui, será que a gente... E aí eu fui enfiando um monte de música minha em projetos. Sempre que dava, eu enfiava. Lá na Holanda tinha um projeto que ninguém queria fazer, que era um arranjo de big band de alunos, né? E fazer arranjo de big band, ainda mais pra quem não sabe, pra quem é estudante, dá um trabalho danado. Mas eu me enfiava sempre pra fazer, porque falava, pô, uma oportunidade dessa, eu vou poder escrever e todo mundo vai tocar o que eu escrevia. 15 pessoas, né? Uma big band inteira tocando. Eu gostava de escrever composição mesmo. Então, a composição sempre foi uma coisa muito presente, assim, meio que um sonho que eu sempre tive de lançar um disco meu. Aí, por um belo dia, eu tava com essa ideia já bem maturada. E eu liguei pro Vitor Cabral, que é baterista, a gente tava tocando direto junto. Me ajuda aí, cara, pensa numa banda comigo aqui. Aí ele, vamos fazer, não sei o quê. Me animou, assim, me deu aquela empurrada. Não, você tem que fazer. Aí a gente montou esse quinteto junto, assim, que é o Daniel da Alcântara, de trompete, o Josué dos Santos, de saxofone tenor, e o Marcos Romera, de piano, e o Vitor Cabral, de bateria, e eu toco baixo. E foi muito assertivo esse quinteto. A gente vai lançar agora no Sesc Instrumental, dia 11 de outubro, uma terça-feira, às 7 da noite. E eu fico brincando que, mesmo que eu toque tudo errado, tá tudo garantido, porque eles são músicos incríveis, todos referências em seus instrumentos no Brasil e no mundo. São músicos muito preparados, muito bons, uma qualidade muito alta. Então, o Prece foi um trabalho que eu escolhi uma instrumentação, que é essa: trompete, saxofone, piano, baixo, acústico e bateria, e me propus escrever para isso. Ou seja, eu escrevi bastante canção, já adoro escrever canção, já fiz coisa para big band, trilha, mas esse foi um trabalho que eu falei, vamos fazer aqui uma coisa brasileira com uma instrumentação jazzística. Essa foi a minha ideia. E muito sobre a minha pesquisa de contrabaixo acústico. Um monte de amigo meu fala, por que você não toca baixo elétrico? Por que você não toca uma canção sua? Por que você não toca uma de violão também? Que você compõe no violão? Por que você não faz? Não, esse é um trabalho que eu quis fazer sobre minha pesquisa de baixo acústico e sobre um tipo de composição minha com uma paisagem brasileira, se utilizando de uma instrumentação, vamos dizer, jazzística, né? Um quinteto de jazz, mas brasileiro, né? Essa foi minha ideia.
E foi o que nós falamos. Na verdade, é um projeto que foi concebido em 2019, lançado em 2020. Durante todo esse período, esses, vamos dizer, 2 anos, está indo para o palco agora. O lançamento oficial dele agora é dia 11 de outubro no Sesc, é isso?
Isso mesmo, dia 11 de outubro às 19 horas no Sesc Consolação. Faz parte do programa do Sesc Instrumental. Toda terça-feira às 19 horas no Sesc Consolação rola muita coisa boa. E é de graça, viu? É só passar antes e pegar o ingresso. Vamos lá!
Olha aí, coisa boa, então vamos aproveitar. Noah, eu já dei o primeiro pitaco aqui no Sons do Brasil, então vou te convidar para você dar um pitaco aí. O que você está trazendo de interessante para que os nossos ouvintes possam ouvir e conhecer música boa?
Meu pitaco é um pouco suspeito, porque eu participo desse disco também, mas é um disco que eu acho tão bom e eu acho que merece muito que as pessoas ouçam. Thiago Frugoli, meu amigo de muitos anos, meu irmão. Thiago é um grande produtor musical, tem um trabalho lindo no hip hop, fazendo beats, e sempre foi uma pessoa muito ligada à palavra e à música. Então ele escreve muito bem e produz muito bem, é um produtor musical de mão cheia. Ele concebeu esse disco, né? Foi em 2018, é um disco que se chama Casa. Vale a pena ouvir esse trabalho do Thiago Frugoli. A música chama Não Lugares.
Vamos nessa então, pitaco do Noah Streuter aqui nos Sons do Brasil. Thiago Frugoli, Não Lugares. Voltamos para o nosso terceiro bloco.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Voltando aqui nos Sons do Brasil 390, como eu já disse, hoje recebendo Noah Streuter aqui para o bate-papo e ouvimos mais uma música do seu álbum Prece, que é a música Isis. Fala pra gente então da Isis, Noah.
Bom, a Isis foi minha companheira por 8 anos, é minha grande amiga hoje e a gente se dá muito bem. Eu escrevi essa música em 2018, a gente morava num estúdio ali na Santa Cecília. É uma música que ela saiu de uma vez, assim, e eu gosto muito dela. Ela tem uma coisa de estar sempre um pouco instável e uma beleza nisso, na minha opinião. E eu brincava que era um pouco isso. Da Isis, ela tinha uma instabilidade irresistível, maravilhosa. Ainda tem. E ela muda muito rápido. Eu brincava com ela e acabei dando o nome dessa música, do nome dela, da Isis. Porque ela foi muito importante também pra mim nesse processo de compor. Ela tava sempre me ajudando também. É uma grande parceira até hoje. Somos muito amigos. Ela é uma grande dançarina contemporânea e uma grande instrutora de corpo, Isis Marx.
Noah, estamos falando aqui desse seu trabalho, você já participou de vários trabalhos que são canções, mas o seu trabalho especificamente, e esse que você está lançando agora, está dentro desse segmento da música instrumental. Dá para mim uma pincelada da visão do Noah Streuter, músico que está dentro do segmento, sobre a música instrumental, tanto aqui no Brasil como lá fora hoje, no momento. Porque aqui no Brasil a gente tem muito dessa coisa de uma certa, entre aspas, resistência à música instrumental, mas a gente sabe que ela é muito viva, muito ativa e acontece de uma maneira muito grande no mundo inteiro. Então, fala pra gente dessa visão do Noah Streuter.
Que peso, hein? Responsa. Se tem uma coisa que é de dar orgulho aqui no Brasil, é a musicalidade dos instrumentistas, cara. Eu já viajei, tive o privilégio de viajar tocando e morar fora nesse período que eu estudei lá e tudo, e é muito absurdo o Brasil. A musicalidade daqui e os instrumentistas daqui e o que a gente consegue produzir, que é tudo contra, né? Nunca teve ajuda do Estado, nunca teve nada. E mesmo assim a cena é absurda, tem músicos impressionantes tocando aqui. A gente não deve pra ninguém, não deve pra nenhum lugar. Então isso é uma coisa que dá orgulho mesmo. Mas a música, infelizmente, instrumental, né? Ela caiu numa coisa que ficou meio elitizada, né? Porque os lugares onde tem isso mais oficialmente são lugares que precisam cobrar mais caro e aí vai um determinado tipo de público. Então são poucos os lugares, podia ser tanto mais, e eu tenho certeza que se isso rolasse mais, música instrumental por aí, tenho certeza que isso ia chegar nas pessoas do mesmo jeito que chega um samba, mas eu acho que caiu num lugar muito elitizado, infelizmente, porque não tem nada de elitizado. É uma música que as origens dela, africanas muito, do blues e do jazz, e aqui do samba, do choro, eram festas, né? Então era pra todo mundo e todo mundo participava, não tinha isso. O que dá pena é um pouco isso, né? Que ficou nesse lugar. Aqui em São Paulo a cena é absurda. As pessoas me perguntam, ah, por que você não volta pra Holanda lá? Meu, não volto pra Holanda. Aqui é muito melhor de música do que lá, na minha opinião. Eu acho muito mais interessante o que acontece aqui do que lá, no geral. Posso estar sendo meio injusto, talvez, não sei. Mas é a minha opinião. O duro só é que realmente a gente não tem nenhum apoio, né? Nunca teve. Você tem que dar aula, né? O músico instrumentista que trabalha com isso tem que dar aula, tem que gravar trilha, tem que tocar com em musical. Tudo isso, todo mundo já fez, né? E aí, você vai no bar que vai te pagar pouco, ao passo que lá fora, a música instrumental, o cara tem muito mais ajuda do governo, né? Eu morei fora, eu sei disso. O Estado financia alguns bares para que possa pagar decentemente um músico, né? Para que possa ter os equipamentos, né? Ter um puta equipamento de som, aí você vai tocar um puta som. Isso não rola aqui. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa também que fica uma música meio conformada. Polêmico isso que eu tô falando, hein? Mas é o que eu acho. Eu acho que essa pressão em algum lugar, não sei, faz com que aqui seja diferente as coisas. E, óbvio, né? A gente teve uma mistura aqui de música africana, graças a Deus, que fez com que a gente tivesse coisas muito originais aqui, né? Essa mistura de música africana com a música portuguesa fez com que aqui realmente tivessem coisas que não existem em nenhum lugar do mundo, né? Muita sorte de ter isso, né?
É, o Brasil, ele tem muito dessa coisa da fusão. Ele recebe muita influência musical de vários lugares e chega aqui, a gente tem essa habilidade toda de botar no caldeirão, dar aquela mexida bacana, botar aquele tempero brasileiro ali e sair coisas maravilhosas dentro da música. Noah, mais uma vez vou pedir licença para você, vou dar o segundo pitaco dos Sons do Brasil hoje aqui. Estamos trazendo a música de Edivaldo Santana. Edivaldo Santana, que tem uma história enorme dentro da música brasileira. Ele que era da Zona Leste aqui, hoje mora no interior de São Paulo, se não me engano, em Cedral, ali do lado de São José do Rio Preto. E vamos apresentar para vocês a música Eu Quero É Mais, entre parênteses, Humanidade, que é um trabalho novo que o Edivaldo está trazendo aí, e a gente vai curtir isso e a gente volta aqui para a gente poder passar a régua no nosso papo. Vamos lá, já voltamos.
Eu quero é mais humanidade para poder cantar com os animais. Eu quero é mais humanidade pra ficar feliz se for capaz. Eu quero é mais humanidade pra poder cantar com os animais. Eu quero é mais humanidade pra ficar feliz se for capaz. Eu quero a casa bonita, eu quero o grau das biritas, eu quero amor, eu quero a paz. Eu quero todo mundo comendo bem nesta vida, cantando a poesia dos varais. Eu tenho comigo Cascatinhana, Tião Carreira e Pardinho. Eu tenho comigo Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e Domingues. Eu quero é mais humanidade pra poder cantar com os animais. Eu quero é mais humanidade pra ficar feliz se for capaz. Viver num farol aberto, livre como se tudo fosse perto. Olhar o sol descendo a luz, beijando o coração da lua. Olhar o sol descendo a luz, beijando o coração da lua. Eu quero a casa bonita, eu quero o grau das biritas, eu quero amor, eu quero a paz. Eu quero todo mundo comendo bem nesta vida, cantando a poesia dos varais. Eu tenho comigo Cascatinhana, Tião Carreira e Pardinho. Eu tenho comigo Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e Domingues. Eu quero é mais humanidade poder cantar com os animais. Eu quero é mais humanidade pra ficar feliz se for capaz. Viver num farol aberto, livre como se tudo fosse perto. Olhar o sol descendo a luz, beijando o coração da lua. Olhar o sol descendo a luz, beijando o coração da lua.
De volta então depois do Pitaco Sons do Brasil com Edivaldo Santana e a música Eu Quero É Mais, entre parênteses Humanidade e Noah Strider. Chegamos ao final do Sons do Brasil 390, um papo muito legal, um trabalho maravilhoso que você trouxe para nós aqui apresentando. Tem show então dia 11 aí. Quero agradecer muito mesmo você ter ajeitado aí dentro da agenda para que a gente pudesse bater esse papo aqui e apresentar seu trabalho. Muito obrigado mesmo, viu?
Foi um grande prazer, Serginho. Muito obrigado a vocês e a todos os ouvintes.
Aproveita então e manda para o pessoal que quiser acompanhar o trabalho do Noah Strider, quiser estar sempre informado do que está rolando, do que está pintando, do show que vai rolar agora terça-feira, dia 11, manda a nota para o pessoal aí.
O meu Instagram é meu nome, Noah Strider, N-O-A-S-T-R-O-E-T-E-R, e lá eu divulgo todas as minhas coisas. Tem meu site também, noahstreuter.com, Facebook também, costumo divulgar nessas mídias. É isso mesmo, dia 11, então, terça-feira, o Sesc Instrumental, às 19 horas, de graça, é só passar e pegar o convite antes. E eu espero todos vocês lá. Fiquem ligados também nessa peça Ouro Oculto, que vai estrear no Sesc Paulista a partir do dia 14 de outubro. E vai ser muito legal também, com banda. Estarei lá, fiz as músicas e a direção musical.
Aproveito aqui também para convidar você que está ouvindo o nosso programa para nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, @sons.do.brasil, lá no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde logo após os programas irem ao ar em todas as rádios, disponibilizamos ele lá para que você possa ouvir depois com tranquilidade a hora que você quiser. É só acessar o mixcloud.com/sonsdobrasil. Noah Strider, para a gente encerrar o programa de hoje, então vou pedir para que você indique uma música aí do Prece para que passemos a régua de uma forma super bacana.
Legal, muito obrigado, Serginho, foi um grande prazer, viu? Ó, vamos ouvir então Ornitorrinco Tatu, que foi uma música que eu fiz no violão um tempo atrás. Foi uma das únicas músicas que eu já tinha composta para esse trabalho. Eu tinha composto, na verdade, para um quarteto de saxofones, do qual eu fazia parte, era baixo, acústico, bateria e um quarteto de saxofones. Aí eu trouxe essa música, gosto muito dela, e aí adaptei pro quinteto e achei que ficou muito legal. Eu queria dedicar ela pro meu irmão Kim, que eu fiz para ele essa música.
Agradecendo então a você que nos acompanhou durante esse bate-papo aqui e, claro, esperando contar com vocês na próxima semana, sempre com muita música, muito som, muito papo, muita história, muita experiência, amor, humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje, encerrando os Sons do Brasil 390, Ornitorrinco e Tatu com Noah Strider. Um abraço para vocês, muito obrigado, Noah, e até a próxima semana.
Valeu, Serginho. Valeu, muito obrigado.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.